Realmente, nós não somos dignos, irmãos. Mas o Senhor é digno. A sua misericórdia é digna. Ele é poderoso para nos guardar, para nos manter vivos. Pedro viveu aquela experiência mais de 2.000 anos atrás. E essa experiência de Pedro gerou grande vida. O Senhor amou Pedro, e Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou após o Pentecostes e pregou a grande salvação de Jesus Cristo. Glórias ao Senhor. Irmãos, são dias de falarmos de Cristo e de servirmos Ele. Se abrirmos nossas bocas, irmãos, e falarmos àqueles que estão próximos a nós, muitos crerão em Jesus Cristo e serão agregados ao seu corpo. Vamos abrir ali em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pedro, após aquela experiência, foi um homem que serviu ao Senhor grandemente. O tempo do fim, irmãos, é para que estejamos cheios do Espírito Santo servindo ao Senhor. Os gentios foram libertos dos ídolos para servirem a Deus. Nós fomos libertos dos ídolos, libertos de nós mesmos para servirmos a Deus. Não há outro motivo, irmãos, da nossa vida. Nós nascemos para adorar ao Senhor, amá-lo e servi-lo. Ali diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo, o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Foi somente o divino poder de Deus que nos deu tudo, irmãos. Todas as coisas. O abrir da nossa boca, o nosso respirar, o nosso crer, a fé que agora habita em nosso coração por Cristo Jesus, foi unicamente pelo divino poder de Deus. Pedro experimentou isso e serviu a Deus toda a sua vida, até ser morto como mártir. Eu gostaria de falar aos irmãos algo referente aos nossos dias em relação ao serviço. Pedro foi um homem que, pelo seu serviço, influenciou grandemente a vida de um homem chamado Marcos. Vocês conhecem o Evangelho de Marcos? É o Evangelho que fala do serviço de Jesus como servo. E Marcos, vendo toda a experiência de Pedro, foi um homem muito próximo da vida de Pedro, vendo o quanto Pedro tinha errado, quanto Deus tinha se compadecido dele. Marcos foi vendo tudo isso. Antes mesmo disso acontecer, Marcos esteve ali. Provavelmente ele era aquele jovem que fugiu na hora que estavam prendendo Jesus. Ele estava ali próximo. E diz ali que então, deixando-o, todos fugiram. Todos que estavam próximos de Jesus fugiram. Todos os discípulos fugiram quando Jesus foi preso. E um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Este texto só se encontra em Marcos, e provavelmente foi ele mesmo. Marcos era... seguia Jesus sempre mais de longe, mas estava atento a tudo o que acontecia. Ele tinha um desejo pelo Senhor, mas faltava-lhe coragem do Espírito Santo, faltava-lhe a coragem de estar próximo ao Senhor. Mas depois de ver toda a experiência da morte do Senhor Jesus na cruz, e depois de ver a experiência do Pentecostes, e de se aproximar da vida de Pedro, Marcos foi grandemente influenciado por ele. E foi um homem que começou a servir o Senhor. Irmãos, nós estamos no último tempo. É o tempo de não estar parado, mas é de estar fervoroso no Espírito Santo para servir ao Senhor e servir sua igreja. Paulo escreveu aos Éfesos aquela sabedoria que nós vimos comentando em outras reuniões, de que deveríamos remir o tempo, que deveríamos buscar a vontade do Senhor. E depois diz ali: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A alegria proveniente de uma vida cheia do Espírito Santo para servi-lo. Marcos foi crescendo nessa experiência. A princípio, ele era um pouco cauteloso demais, um pouco medroso demais. Mas aos poucos ele foi sendo treinado pelo Senhor. E diz a palavra que quando Paulo fez a sua primeira viagem, ele escolheu Marcos para ir com ele. Era também chamado de João Marcos. Porque via nele um jovem que queria servir o Senhor. E Marcos foi com eles, com o grande desejo de servir. Participou com eles e viu as grandiosidades do Senhor através da vida de Paulo e de Barnabé. Mas, em um momento, ele temeu. Talvez um temor, um medo apoderoso da vida dele. E no meio da viagem ele desistiu. Foi-lhe dada uma nova oportunidade na segunda viagem por Barnabé, mas Paulo disse não. Ele desistiu na primeira viagem. É necessário enchimento do Espírito Santo. É necessário serviço com o Espírito Santo fervendo no nosso coração. Imagino que essa experiência para Marcos foi muito difícil. Ele deve ter temido muito. Deve ter pensado: o que será que eu fiz para não ser escolhido ali, para continuar servindo o Senhor? A questão é que Marcos precisava enchimento do Espírito Santo. Que é o que o Senhor quer fazer conosco hoje para servirmos ao Senhor com toda a ousadia, irmãos. Toda a ousadia do Senhor. O Senhor, nesse último tempo, quer nos encher grandemente com o seu poder para servirmos Ele, cada um de nós. Se abrirmos nossa boca com uma vida cheia do Espírito Santo, o Senhor vai converter as vidas. Como tem feito, nós temos visto irmãos se entregarem ao Senhor, vidas serem entregues ao Senhor, pelo fato de abrirmos nossa boca com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em cada um de nós. E Ele quer que esse amor por Cristo, esse enchimento cresça mais e mais. Marcos experimentou isso. Foi experimentando isso na sua vida mais e mais. Aquela cura do cego de Betsaida, no capítulo 8 de Marcos, podemos ler ali. É o único evangelho que contempla esta cura. Por quê? Porque Marcos exemplificou dentro do evangelho a sua própria experiência de enchimento do Senhor. No versículo 22 do capítulo 8 de Marcos, diz assim: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E ele, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Essa foi a primeira experiência de Marcos também. Marcos começou a buscar o Senhor. Ansiava pelo Senhor. Mas ele precisava render-se mais ao enchimento do Espírito Santo. Precisava render-se mais à palavra do Senhor, à oração, a buscar grandemente o Senhor na sua vida. E depois diz ali, depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos. Aqui houve uma experimentação. Aquele cego, ele havia uma medida de fé na vida dele. E ele, nesta medida de fé, foi restaurado em parte. Provavelmente ele ainda havia embaçado homens como árvores, vultos na frente dele. Mas aí o Senhor Jesus o tomou novamente e colocou novamente as mãos sobre ele, sobre os seus olhos, e fez olhar para cima, em direção ao alto, aos céus. E nesse momento ele ficou restaurado. E viu cada homem claramente. Depois disso, Marcos teve uma visão clara da vida do Senhor. Esse cego teve a visão clara. E Marcos colocou isso porque ele experimentou uma mudança na vida dele. Ele queria servir ao Senhor e servia em parte. Mas o Senhor foi falando ao coração dele que ele precisava render completamente a vida dele, para que houvesse um serviço completo, com olhos claros, com uma vida cheia do Espírito Santo. É isso que o Senhor deseja de nós hoje, irmãos, nesse último tempo. Ter uma visão clara do Senhor, Jesus e da sua obra, para servi-lo profundamente com a nossa vida. Buscar um enchimento total do Espírito Santo em nós. Para que quando abrimos nossa boca, o Senhor cumpra a sua vontade. Eu creio plenamente, irmãos, que nesse tempo, cada um, quando fizer isto, o Senhor vai falar. Porque ele disse no Evangelho que se eles abrissem as suas bocas, o Espírito Santo colocaria palavras ali para falar. E isso é uma verdade, irmãos. Nós precisamos crer, como a Dionísia colocou aqui no começo, precisamos crer realmente no poder do Evangelho de Cristo. É com fé que o Senhor aumente a nossa fé. O Senhor aumente nossa vida cheia do Espírito. Precisamos, nesses dias, irmãos, disso. Se continuarmos ali o texto, Jesus saiu com os discípulos, em particular, começou a andar com os discípulos ali e falou a eles que ele necessitava de morrer, padecer, ser rejeitado, ser morto e que no terceiro dia ressuscitaria. Pedro repreendeu ele, porque Pedro ainda precisava ver claramente. E foi repreendido por Jesus. E aí Jesus falou algo especial que tocou Pedro e Marcos também profundamente, que colocou isso no Evangelho. No versículo 35 do capítulo 8. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ali Jesus pregou a vida daqueles discípulos à rendição do coração. Não nos embriagar com o vinho deste mundo, mas nunca ganhar o mundo. Quer ganhar Cristo e a vida abundante dele. A vida cheia do Espírito Santo. Essa tem que ser nossa busca nesse tempo, irmãos. Nenhuma outra. Porque aí nós não nos envergonharemos de Cristo nesse tempo. Mas o poder do Espírito Santo nos fará exaltar ao Senhor por amor do Senhor e do Evangelho, das boas novas. Veja, irmãos, o servir ao Senhor, o ser cheio do Espírito, tem a ver com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque ele coloca aqui, quando vier na glória de seu Pai, quando Jesus voltar, ele não quer nos encontrar envergonhados, mas ele quer nos encontrar cheios de vida, com a botija cheia de óleo, com nossas vidas acauteladas, vivas, servindo abundantemente. O Senhor mostrou isso à vida de Marcos. Marcos captou isso grandemente, porque começou a ver o serviço dos irmãos. Depois que ele foi com Barnabé para Chipre, não pôde ir com Paulo na segunda viagem, mas Marcos começou a andar com Barnabé e também com Pedro, e começou a ser transformada a rendição na vida dele. Ele tomou para si essa palavra e começou a perder sua própria vida. Aquele homem com medo começou a ser transformado pelo Espírito Santo para começar a abrir a sua boca e a servir verdadeiramente. Creio que é por isso essa experiência da cura desse cego está aqui neste Evangelho, porque houve um aumento de fé na vida de Marcos, com o único intuito de ser cheio do Espírito para servir. Temos que perguntar às nossas vidas hoje, a nós mesmos, né? O quanto temos nos rendido de nós para servir. Servir à igreja, servir ao Senhor, servir a nossa casa, servir ao próximo. É um termômetro da nossa vida também para a volta do Senhor. Que a Bíblia diz que o Senhor pedirá conta das nossas obras e dará a cada um segundo a obra que exerceu. Então, como é importante no nosso tempo, irmãos, pedirmos para sermos cheios do Espírito Santo. Me impressiona a história de Josué. No começo do livro de Josué, se não me engano, no primeiro versículo, vamos abrir ali Josué. Josué foi aprendendo a rendição junto a Moisés. Foi vendo quanto Moisés se rendia ao Senhor para servi-lo. Ele foi sendo participante dessa visitação do Senhor. E diz ali no versículo 1 de Josué 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Veja aqui que quando se fala de Moisés, se fala servo do Senhor. E quando se fala aqui de Josué, fala-se servo de Moisés. Irmãos, eu creio que nós estamos sendo transformados no nosso coração, como Josué. Estamos servindo alguém. Precisamos servir nossa casa, nossa esposa, nossos maridos, nossos filhos. Somos servos da nossa esposa, servos dos nossos filhos, servos dos irmãos. Estamos nesse processo de transformação, a perfeição de Cristo, para que quando o Senhor Jesus voltar, Ele possa dizer de nós, meu servo, servo bom e fiel, como diz no Evangelho. Irmãos, permitamos nesse tempo que o Senhor nos transforme realmente. Aquilo que o Senhor move no nosso coração, que está errado, permita que o Senhor retire. Se o Senhor nos mostra uma atitude errada, permitamos que o Senhor elimine isso de nós. Se Ele vê falta de fé em nós, peçamos ao Senhor, oremos. Oremos com perseverança. O Robson orou 3 anos e o Senhor o mostrou. Isso é grandioso, irmãos. É um testemunho para a nossa vida que o Senhor responde ainda hoje a oração. Se nos falta fé, vamos pedir com perseverança. O Senhor vai nos dar. Se nos falta sabedoria, peçamos com perseverança. O Senhor vai nos dar sabedoria. Para que cheguemos ao fim da nossa carreira, assim como Josué. E olha o que diz agora, no último capítulo de Josué, no capítulo 24, 29. Irmãos, oremos a Deus para que sejamos encontrados assim no dia do Senhor. E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. E sepultaram no termo de sua herança em Timnate-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Aleluia. Josué, servo do Senhor. No final de sua carreira, ele foi reconhecido como servo do Senhor. Serviu a Israel. Doou sua vida por Israel. Irmãos, vamos doar nossa vida uns pelos outros. Vamos doar nossa vida por aquele que necessita. A Bíblia diz lá em Hebreus que devemos estar nos comunicando, cuidando da comunicação, da beneficência, do cuidado uns para com os outros. Isso faz parte também, irmãos, da preparação para a volta do Senhor. O quanto nós sabemos do nosso irmão? Nós temos que nos informar, irmãos. Conversar com nossos irmãos. Ter comunhão. Descobrir qual é a necessidade do irmão para poder supri-la. Isso é a vida prática do serviço. Às vezes estamos aqui, né, todos os finais de semana, mas mal soubemos que houve um irmão que estava hospitalizado durante a semana, ou algum irmão que teve uma necessidade financeira e não conseguiu supri-la. Peçamos ao Senhor o enchimento do Espírito Santo para desejar a comunhão. Desejar uma comunhão tal como esses irmãos, que tenhamos a liberdade de perguntar, liberdade de saber como estão os irmãos. Todos nós estamos nesse processo, irmãos. Esse aprendizado de um servir cheio do Espírito Santo. De nos importarmos uns com os outros. Diz que Josué, ele não sossegou e não parou até que todas as tribos tivessem a sua terra. Serviu até que todos tivessem a sua terra. E por fim, ainda não reivindicou nada, mas lhe foi dado uma terra para morar. Quando lemos ali que Jesus era humilde e manso de coração, significa que realmente ele não reivindicou nada durante sua permanência na terra, mas só serviu. Não reivindicou. A mansidão, irmãos, é não reivindicar nada. Que o Senhor nos dê um espírito cheio de alegria, de serviço, sem reivindicar. E o Senhor cuidou de Josué todo aquele tempo. O Senhor quer cuidar da nossa vida, de cada um de nós, irmãos. Cada dia da tua vida. Cada dia do teu serviço, Ele quer cuidar. Para que no último dia possamos estar diante dEle. Abra ali em Marcos capítulo 10, no versículo 29 e 30. Marcos incluiu nesses três capítulos essa direção, né, de rendição mesmo. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Aleluia! O serviço, irmãos, ele nos vincula à vida eterna, ao futuro, e nos vincula no presente. Este verbo deixar aqui que nos impacta. Muitas vezes pessoas e situações nos prendem para não servirmos cheios do Espírito. Oremos ao Senhor. Se tem algo que ainda nos prende, que nos puxa para trás, temos desejo de servir, mas algo nos puxa, não deixa nos correr em direção a Cristo. Aqui até família está incluído, irmãos, pai, mãe, mulher, filhos. Temos que amar mais o Senhor do que nossa própria família. Campos representa aqui muitas situações seculares, podem nos prender. Por amor de mim e do Evangelho. Façamos isto, irmãos, por amor ao Senhor. É tempo de amarmos a vinda do Senhor, servindo. Veja ali agora o versículo 43 desse mesmo capítulo. Somos irmãos todos de Cristo. A Bíblia diz que devemos considerar um ou outro superior a nós mesmos. Você é superior a mim mesmo. O teu irmão ao teu lado, ele é superior a você. Se tivermos este coração, irmãos, vamos servir com mais virtude. Mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia! Irmão, as nossas vidas são para servir e dar a vida pelos outros. Se já temos servido, graças a Deus, mas peçamos mais do Senhor. Que sirvamos mais. A medida do nosso serviço ainda não é a que o Senhor quer. Se o Senhor teve tão grande compaixão de nós, de brilhar a luz de Cristo em nós, é para que servamos mais e mais, irmãos. A luz brilhou em nós para isso. Graças ao Senhor. Marcos passou a servir o Senhor. Foi muito usado pelo Senhor. Até que, por fim, ele teve testemunho da vida de Paulo mesmo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 11, temos ali um testemunho da vida de Marcos. Aquele homem medroso, agora cheio do Espírito, servindo as igrejas. Paulo, quando escreveu aos Colossenses, disse a eles: olha, quando vier Marcos, o recebam. Porque ele amava muito as igrejas. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Essa palavra aqui aconteceu um pouco de tempo antes da morte de Paulo, no final de sua carreira. Nessa hora, Marcos recebe um testemunho da sua vida, que era muito útil para o ministério. De poucos homens, Paulo escreveu esta questão, vinculou a vida de Marcos ao ministério. Paulo falou isso de Timóteo e de alguns outros irmãos, mas de Marcos ele escreveu, muito útil para o ministério. Qual o ministério, irmãos? O ministério de Cristo. É o ministério que eu e você devemos fazer nesse tempo. Irmão, o Senhor quer que nós sejamos úteis. Se você orar ao Senhor, o Senhor vai te dizer, colocar no teu coração o que você pode fazer. Basta orar. Esses dias estava enferma ali a Lolo, né? A Heloísa estava no hospital. E fui ali visitá-la e a Luzia estava ali e comentou de um rapaz que estava ao lado ali, muito doente. E eu fiquei por um tempo ali, conversando, orando ali com a Luzia. E o Senhor me deu compaixão pela vida daquele rapaz. Porque precisamos ser úteis, irmãos, onde estivermos, cada tempo, cada momento. E eu fui aquele rapaz, o nome dele é Leandro, e perguntei a ele como ele estava. Não estava bem, estava sentindo dores. Estava sem morfina já há alguns dias, com um tumor no intestino, 14 anos de idade. E o Senhor me deu compaixão pela vida desse rapaz. Irmãos, tem muitas pessoas necessitando de que nós abramos nossa boca para falar do Evangelho. E eu perguntei para ele... Perguntei para a mãe que estava ao lado se ela serviu ao Senhor. Ela disse que sim, reunida numa denominação. E eu perguntei para ele, Leandro, você já entregou completamente o teu coração ao Senhor? E ele olhou com aquele olhar triste, pasmado. Não completamente. E eu disse, hoje é o dia da tua salvação. Recebe hoje o Senhor Jesus Cristo. Você o deseja? Ministrei Cristo para ele. E ele, graças a Deus, confessou o Senhor. Orou, agradeceu o Senhor. E creio, pelo poder de Deus, que entregou sua vida a Cristo. Em todo momento, irmãos, se orarmos ao Senhor, ele vai colocar alguém para que você fale do Evangelho, para que você sirva. Se não é alguém no teu trabalho, na escola, ou mesmo entre os irmãos. Oremos ao Senhor. Senhor, quem eu devo ajudar? Me mostra. O Senhor vai te levar ao encontro, a uma comunhão com algum irmão, você vai ver a sua necessidade, vai ajudá-lo. No corpo de Cristo há muitas necessidades, irmãos. Coisas práticas. Estamos tendo o curso de casais. Será que nós nos já informamos de quantos irmãos às vezes necessitam que cuidem de seus filhos, enquanto estão aqui, ouvindo a palavra? Será que nos informamos, às vezes, com o diaconato ou com os irmãos, se alguém está passando alguma necessidade financeira? É esse agir que precisamos ter, irmãos. Prática mesmo. Até nisso, às vezes nos falta o Espírito Santo, né, para que nos mova nessa simplicidade. Que o Senhor nos ajude a andar em tal simplicidade, irmãos. E podemos chegar para o irmão e perguntar, irmão, você necessita de algo? O que eu posso fazer por você? Mas creio que o Senhor está trabalhando em nós. Como está trabalhando, esteve trabalhando com Marcos, o encheu do poder do Senhor. Glórias a Deus. O Senhor é fiel. Há de completar essa obra em nossa vida. Mas precisamos nos render, irmãos. Precisamos nos render a Ele. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Paulo também chamou Marcos de cooperador, ele cooperava com ele. Estava próximo. Provavelmente Marcos também visitou-o na prisão. Esteve ali vendo a aflição. O Senhor é fiel, irmãos. Vamos servi-lo nesse tempo. Com fé poderosa no Senhor. Peçamos fé, maior fé. Estava comentando hoje com a Irisa, né? Estávamos vendo ali aqueles heróis da fé, alguns mártires. E falando assim, 2000 e poucos anos depois, pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui, irmãos. Por causa que a fé do Senhor não se apagou. De mártires em mártires, de pessoas que serviram o Senhor a pessoas que serviram o Senhor, a fé do Senhor veio a nós. Eu me converti porque uma pessoa resolveu servir ao Senhor. Pregou o Evangelho e eu me converti. Como é importante a tua vida, irmão. Como é importante a tua vida. O Senhor está derramando a sua chuva de transformação final nesse último tempo. A chuva seródia do Senhor. Marcos escreveu isso. E ele colocou isso na forma do crescimento da semente. No versículo 28 do capítulo 4. Gostaria de ler esse versículo. A semente do reino de Deus foi colocada no nosso coração, irmãos. A palavra do Senhor. Porque o Senhor deseja que demos fruto e fruto abundante. No versículo 28 e 29. Porque a terra por si mesma frutifica. A terra é o nosso coração, ela dá fruto. Fruto bom ou fruto mau, mas ela dá fruto. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. A erva vem primeiro, aquela planta, vem crescendo. O trigo vem crescendo. Depois vem a espiga verde, pequena. Ela aparece. É nesse momento que vem a chuva seródia, que a palavra diz. Que é a chuva final de enchimento da nossa vida. De força do Espírito Santo. Porque daí, por último, está lá o grão cheio. O grão pronto para morrer na terra novamente e dar mais vida. Por isso diz que nesse momento o fruto está pronto, ele está à mostra completamente. Nessa hora o trigo está caído, porque o grão cheio está pesado, cheio do poder do Espírito Santo. E está pronto para a cega. E ali é cegado e aquele grão vai ser novamente usado para novas sementes, para gerar mais vida. Ou senão, para ser triturado e virar o pão. A igreja, a comunhão dos santos. Irmãos, queremos estar prontos para a ceifa. Deixemos o Senhor encher nosso grão. se não está cheio ainda, nos ajoelhemos do Senhor. Senhor, enche-me. Essa seja a nossa oração. E eu tenho plena convicção que nesse último tempo a igreja resplandecerá em glória. Aleluia. Com o poder do Espírito Santo, com o serviço aparente de glória. Porque nós estaremos servindo de uma maneira que o mundo não conhece. Você dará um copo de água a alguém que nunca esperava isso. Que o Senhor nos ajude, irmãos. O Senhor nos encha. Ó Senhor, queremos ter esse grão cheio, Senhor. Cheio do Teu poder. Para servir entre nós, para não nos envergonhar do Evangelho em nenhum lugar, para servir nossa casa mesmo. Ainda gostaria de ler dois versículos antes de terminar. E será que se diligentemente obedecer aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor nosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto, e o vosso azeite. Aleluia, irmãos. Nós vamos recolher vida. Grãos com vida. Grãos para gerar mais vida. Vamos recolher mosto. A uva exprimida em nós. Para gerar vinho de alegria a todos. E também azeite. Azeitona exprimida. Tirado vida dela. Para também trazer saúde à nossa vida. Graças a Deus. Isso é vitória em Jesus Cristo. Que possamos alcançar nesse tempo, irmãos, vitória. Clamemos ao Senhor por isso. Clamemos pela chuva temporã, que é o enchimento do Espírito Santo, a nossa conversão. E clamemos pela chuva seródia, pela chuva de transformação da nossa vida, para servirmos Ele poderosamente. Que o Senhor seja engrandecido. Peçamos isso agora ao Senhor. Coloque-se diante do Senhor. Peça ao Senhor isso. Peça ao Senhor que Ele encha você do Espírito para servir mais, para servir com perfeição. Ore por um momento ao Senhor. Faça esta oração diante do Senhor. E o Senhor grandemente vai responder. Para a glória dEle. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor.
Eu creio que todos querem servir ao Senhor, né? Agradar ao Senhor. Aí vem aquela pergunta, né? Como servir? O que servir? Quando servir? Servir ao Senhor tem uma característica que está ali em 1 Timóteo 6, versículo 17 e 18, e também em Romanos 12, que depois a gente vai ler. É um texto clássico, Romanos 12, do 9 ao 21. Vamos ler primeiro 1 Timóteo 6, 17 a 19. A esse mesmo jovem e servo do Senhor Timóteo, Paulo deu-lhe uma exortação. Não despreze o dom que há em ti. Você crê que você recebeu um dom do Senhor? É, um amém foi baixo, né? Talvez você não crê. Se você recebeu a Cristo, você recebeu um dom, que é Cristo. Esse já é um dom, o dom da vida eterna, da paz, do amor. Talvez você não recebeu aqueles dons que são citados na palavra, mas recebeu o maior de todos os dons, a maior de toda dádiva, Cristo. Cristo em você é a esperança da glória. Cristo em você manifesta a vida. Você crendo em Cristo, do teu interior, o que que sai? Uma fonte que salta para a vida eterna. Então não despreze o dom que há em você. De quê? Aí vem o que é o servir, né? Aí Paulo está dizendo aqui a Timóteo, manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Aí vem aqui o que é para eles fazerem. Que façam o bem, enriqueçam de boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Esse bom fundamento é fazer o bem. Servir é fazer o bem. Enquanto você tiver tempo, faça o bem, você está servindo. Você pode substituir a palavra servir claramente por fazer o bem. Foi isso que Cristo fez, ele fez um bem a nós, nos servindo e dando a sua vida. E você fazendo este bem, você está tendo um tesouro, um depósito, um bom fundamento para a vida eterna. É um tesouro que a traça nem a ferrugem pode tocar. E lá em Romanos 12, aquele texto clássico sobre servir, do versículo 9 ao 21, percebam quantas vezes é falado faça o bem. Romanos 12, versículo 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Faça o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, faça o bem. Se tiver sede, dá-lhe de beber, faça o bem. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Servir é fazer o bem. Escolha alguém para você fazer um bem. E quando surgir alguém diante de você, aproveite para fazer um bem a essa pessoa. Eu vou dar um testemunho rápido. Eu estava no hospital de plantão, e naquele plantão entrou uma idosa, uma senhora, passando muito mal, com dores no peito, formigamento, pressão alta, uma senhorinha de grande idade. E pelas suas vestimentas já deu para perceber que ela era crente, né? E aí ela estava deitada ali, eu fui atender ela e eu tentando consolar ela. Minha senhora, por que a senhora está aflita? Por que a senhora está ansiosa? Eu estou ansiosa, eu estou isso, eu estou aqui. Não fique assim, minha senhora. Aí eu perguntei para ela, a senhora crê em Deus? Creio. Então, beleza. Então, confio em Deus e fui ali atendendo ela. Irmãos, a gente não sabe o poder que nossas mãos têm. As tuas mãos pertencem a Cristo. Os teus membros, outrora, serviram pecado, mas hoje são instrumentos de justiça. Sobre quem você impor as mãos, ele vai ser sarado, ele vai ser curado, ele vai ser liberto, ele vai ser consolado. Olha o que aconteceu com essa senhora. Ela me faz aquela perguntinha, né? No caso, ela fez a seguinte pergunta, você é da congregação cristã? E eu ali cuidando dela, falei, se eu falo que eu não sou, essa mulher vai infartar. Então eu vou falar que eu sou. Aí eu falei, eu sou. Sabe o que aconteceu com ela, quando eu falei, eu sou? Ela foi cheia do Espírito Santo na hora. Ela começou a falar em línguas estranhas na emergência do hospital. E eu fiquei constrangido, falei assim, meu, o que é que eu fiz com a senhora aqui? E ela foi indo, a pressão dela foi melhorando. A mulher começou a vir, ficar corada, sarou na hora. Sarou na hora. Eu não fiz nada, eu só falei, eu sou. E estava ali cuidando dela ali. E foi de repente. Eu não escolhia quem ia atender. Quem entrasse por aquela porta, eu teria que atender. Mas a gente tem que ter simplesmente o cuidado, irmãos, de fazer o bem a quem quer que seja. Isso é servir ao Senhor. Independente da pessoa, faça o bem. E sempre Deus vem. Eu lembro que no início da minha fé, eu corri atrás das pessoas para pregar o evangelho. Quando eu parei de correr atrás delas, elas começaram a vir atrás de mim. As pessoas iam na minha porta, lá no quarto, na minha sessão, lá, querendo ouvir o evangelho, querendo que eu orasse por elas, que eu abençoasse elas. Simplesmente se coloque na posição que o Senhor quer. De o quê? De fazer o bem a qualquer um que seja. Seja um mendigo, seja um rico, seja um pobre, seja aquele que tem, aquele que não tem. Faça o bem. E você vai estar acumulando brasas vivas, brasas de fogo sobre a tua cabeça. Você vai estar acumulando um fundamento eterno na vinda de Cristo. E Cristo com certeza vai estar dizendo, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. É muito bom fazer o bem. E isso é o sentimento nato de Jesus Cristo, o qual ele trouxe a nós, de fazer o bem a todos. Escolha alguém para fazer o bem. E você vai estar acumulando diante do Senhor. E principalmente se você fizer anonimato, aí que é mais glória ainda. Então faça o bem, aproveite, fortalece nisso e não despreze o dom que você recebeu do Senhor. Talvez você ache que você não tem o dom de cura, mas o dia que você ministrar a cura, você vai descobrir se você tem. Talvez você não tenha ali algum outro dom, mas comece a praticar, a fazer. A diferença do cristão é isso, é que o cristão, ele não, a fé dele é viva porque ele pratica o que ele crê. Então pratique, faça. E você vai ver as proezas que Deus vai fazer por meio das tuas mãos. Né? Aquele testemunho, né, da Madre, né, Madre Teresa ali, é tremendo. O repórter lá questionando ela lá, né? Você não vai dar conta, você não consegue, como é que você vai cuidar desse montoeira de gente aqui, não sei o quê. Aí ele foi, como é que você consegue? É amando um de cada vez, é cuidando um de cada vez. É assim. Cuide de um, ame aquele um, ore por ele, abençoa ele. Sabe como é que foi a minha conversão? Eu entrei magoado dentro do quartel, chateado, triste, desapontado. Aí, de repente, um crente, que era meu amigo naquele curso, viu, perguntou como é que eu estava e ele não deu muita pelota para o meu problema. Simplesmente falou assim, o teu dia vai ser muito bom, Deus vai te abençoar. E exatamente cumpriu o que ele falou. Aquele dia foi o dia da minha salvação. A palavra dele, Deus tomou aquela bênção dele e aplicou na minha vida. Foi assim. Uma palavra de bênção que foi lançada a meu favor. Assim também é a palavra que sai da tua boca, irmão. Fale, abençoe, anuncie a Cristo, pregue, console, cure, faça. E você vai ver as proezas que Deus vai... O Senhor manda a gente fazer, o restante Ele faz. Está na mão dEle, na soberania dEle. Mas Ele manda a gente fazer. O que é, o servir é fazer o bem. Faça o bem, né?